Olá, olá você que nos ouve e nos assiste. Hoje é dia 23 de março de 2021 e esse é o 11º episódio do podcast Os Biltres. Olá, olá você que nos ouve e nos assiste. Eu sou Francisco Campos, falo diretamente aqui da Joseph J. Gentile Arena em Chicago, em Nova Lima. E aqui comigo está ele... Ele que é o Sweet 16 desse programa, ele que é aquele que está hoje em Houston.
Em San Antonio,
no centro de Belo Horizonte. Ele está frequentando ali mais uma arena do March Madness. Elton Mendes, um abraço, Elton.
Um abraço, Francisco. Um abraço para você que nos ouve, nos assiste, nos prestigia com a sua louca...
Sua maluca
audiência nesse março maluco. Estou aqui falando direto do Alamo Dome em San Antonio, no centro de BH, no Texas, porque BH é o Texas. E vamos pro 11º episódio desse podcast, que é querido e ouvido no todo o planeta mais 37 galáxias, a sua escolha. O que, que a gente tem de tema hoje?
Será que é? Você, 11º episódio, rapaz. Você achou que é você que não está nos ouvindo?
Você que não está nos ouvindo
achou que a gente jamais chegaria ao 10º programa. Nós passamos do 10º programa, esse é o 11º episódio. Nós ficamos aí uma semana sem gravar, aí você pensou assim:
acabou.
Graças a Deus acabou aquela bosta. Não acabou. Nós estamos de volta. Estamos de volta que hoje nós vamos falar sobre MLB. Nós vamos falar sobre NFL.
Também.
Nós vamos falar sobre NBA.
Também.
Nós vamos falar sobre NBB. Também. Nós vamos falar sobre NASCAR. E também. Nós vamos falar sobre o campeonato, o torneio mais lindo do mundo, que é o torneio de basquete universitário da NCAA, o nosso queridíssimo March Madness.
As loucuras de março,
só os loucos sabem, além de outras coisas em espaço que nós temos para poder conversar.
Para justificar, a gente ficou sem fazer o podcast porque não tinha assunto para discutir.
Na verdade tinha, entendeu? Sim. Só que é o seguinte, a gente convidou várias pessoas.
Isso.
E aí as pessoas não nos respondem. Elas obram para
isso.
Nosso...
A gente não foi... Mas iremos trazer convidados.
A gente queria muito ter gravado o episódio no Dia Internacional da Nacional, como diria o Chaves, mas nós não gravamos porque nenhuma mulher que a gente convidou sequer respondeu.
Isso.
Respondeu ao nosso convite. E aí, então, a gente acabou, né, ficando...
Deixando passar batido
tá a gravação do episódio, mas jamais deixaremos passar batido o nosso respeito, a nossa admiração, o nosso carinho e tudo que de melhor a gente pode querer, sentir e desejar a todas essas mulheres do mundo. Vamos começar
todo
esse programa logo?
Apoio desse podcast às mulheres.
Exatamente.
Vamos começar o programa.
MLB. A MLB são o seguinte, são três coisinhas muito rápidas.
Sim.
A primeira delas é que a MLB está lá de vento em popa, lá com o Spring Training, a pré-temporada, que não vale absolutamente nada. Os jogadores jogam sem disposição, mas serve ali para eles poderem já ir, né, esquentando, tomando, aprendendo lá como é que eles vão fazer com o swing, fazendo os ajustes ali na rebatida, vai rebatendo um pouco mais para baixo. Mesma coisa com os catchers e com os pitchers. Mas a temporada regular começa de verdade no dia 1º de abril. Já falamos isso aqui nos podcasts passados, mas já começa. O curioso é que assim, o estado de Nova York, agora eu não sei se foi o governador do estado de Nova York ou se foi o prefeito de Nova York, que autorizou que os Yankees e os Mets abram ou tenham o seu opening day, né, o seu jogo de abertura da temporada, nos seus respectivos estádios, com 20% da capacidade público. Né? Isso no estádio de Nova York. Agora, no Texas, que vai ter o opening day, liberou geral. Não, pode ser 100%, tá ligado? Não, tô tranquilo. O governador do Texas recentemente falou assim: não, ó, a partir de agora é vida normal, tá liberado igual era antes. E isso acabou refletindo no beisebol. Não sabemos se a MLB vai se opor a alguma coisa disso, mas também acho pouco provável. Outra coisa é, Salvador Pérez, o catcher, excelente catcher do Kansas City Royals, renovou o contrato por mais 4 anos com o time do Missouri. Para você que acha que Kansas City fica no estado do Kansas, você está correto, porque lá também tem Kansas City, mas só que do outro lado da rua tem uma Kansas City que fica em Missouri.
Missouri. É tipo como se tivesse Ibirité e Ibirité. Só que um é no estado, do outro é no outro estado.
Exatamente.
E então... É tipo Justinópolis, sabe? Não é nem Belo Horizonte, nem Neves. É Justinópolis.
É Justinópolis.
É Kansas City. Kansas City não é nem Missouri, nem Kansas. É Kansas City. É o Justinópolis dos Estados Unidos.
Quando eu fui lá em Kansas City, eu não conhecia absolutamente nada da cidade. Porque eu fiquei... O estádio é longe da cidade, eu fiquei lá... perto do estádio. Aí não fui lá no centro, não vi nada lá.
Bom, em Justinópolis.
Em Justinópolis. E em Kansas City também. Agora, a outra coisa é o seguinte. Shohei Ohtani, o arremessador barra rebatedor do Los Angeles Angels, que ficou de fora da temporada passada porque estava machucado, voltou. E ele é um excelente jogador. Não só, ele é um baita arremessador, mas ele também é um excelente rebatedor. E ele está fazendo muito bem as duas funções no Spring Training. As pessoas, os comentaristas americanos, estão muito ansiosos para vê-lo jogar quando o campeonato começar, porque parece que vai ser uma temporada muito boa dele, se ele não se machucar. Né? Ele é arremessador e ele também rebate muito bem. Por causa da função de arremessador, logo acho que no primeiro ano... Agora não estou me recordando. No primeiro ano dele de MLB, ele acabou machucando o cotovelo, que é uma contusão muito comum em arremessadores, machucou o cotovelo. E ele ficou de fora da função de arremessador. Mas agora ele voltou e voltou com tudo. Vamos ver, né? O dia 1º de abril começa tudo. Fim. MLB acabou.
NFL teve, a Free Agency, que é aquele momento que os times trocam... entre eles os jogadores, entre os times, porque em abril vem o draft, então a gente vai falar de draft num programa posterior, mas em abril vem o draft, então agora é a hora das trocas. Algumas renovações que tiveram, como o Joe Flacco vai para os Eagles.
Sério?
É.
O Joe Flacco é um bom quarterback, eu gosto.
Que mais? Os Patriots estão adquirindo escolhas compensatórias para subir no draft, talvez pegaram um quarterback. O Adoree Jackson saiu dos Giants e... Não, saiu dos Titans e vai para os Giants. Acho que é o wide receiver. Então... Mas o que eu queria falar da NFL é assim, a notícia é recente e é mais uma notícia de questão de abuso sexual e abuso...
Sério.
Dessa vez é o Deshaun Watson, quarterback do Houston Texans, que estava querendo ser trocado. Ele é acusado de assédio sexual por mais de 11 mulheres.
11?
11.
Caramba!
Todas elas massagistas que foram vítimas de abuso, e a procedência do Deshaun foi a mesma, tocar nas partes genitais delas. São 12 mulheres que entraram numa ação, mas tem pelo menos outras 10 também entrando contra o Deshaun Watson na justiça.
De novo, né, cara? Mesma história.
Vai haver uma coletiva de imprensa Houve uma coletiva de imprensa no último dia 19, e o advogado dessas mulheres se colocou à disposição para ajudar a NFL com a investigação. Então, assim, a situação do Watson, que era o queridinho da free agency, queria ser o
Deshaun Watson. Eu tô aqui esperando você acabar de falar, eu vou fazer um comentário sobre o Deshaun Watson.
Mas, assim, é um caso extremamente grave, assim, acho que um dos mais graves dos casos recentes que aconteceu na NFL, e na situação que a gente vive, talvez um ponto final, uma interrupção na carreira, porque nenhuma franquia, eu acho que nenhuma franquia vai querer contar com um cara que tem, que está sendo com 22 denúncias, assim, para haver uma pressão dessa, sei lá. Mas, assim, eu não vou falar que é chocante, porque não é, mas é surpreendente um jogador do tamanho do uma bomba dessas cair na NFL.
Eu estava ouvindo, eu me lembro que eu estava aguando o jardim aqui em casa e eu estava ouvindo um podcast que estava falando sobre ele. Porque, se eu não estou enganado, eu às vezes confundo os quarterbacks, mas se eu não estou enganado, o Deshaun Watson foi um que protagonizou um evento lá, um episódio, em que ele foi perguntado durante uma entrevista e ele sempre, sobre a questão do racismo, né? E ele sempre meio que eles conversavam, não falava nada, e ele estava dando entrevista, ele meio que conversou, chegou na hora que ele falou assim: olha, quer saber? Não vou falar, não vou parar com isso. E ele começou a falar. Cara, eu tenho quase certeza que era ele, o Deshaun Watson do Houston. Então, assim, você viu, o camarada, e ele foi naquela época, pouco depois do Black Lives Matter ali e tal, ele foi sendo um ponto central da discussão ali, servindo, dando opinião e tal, não sei o quê. Aí agora o camarada vem e toma uma atitude dessa. É ruim, né? Porque, assim, você fica assim, pô, mas esse aí não era o cara que estava lá falando e tal, não sei o quê. Ou seja, além de ser uma grande decepção para as pessoas que o admiravam, ainda pode servir como descrédito, sei lá se vai servir, mas enfim, a luta acaba que é maior do que ele, né? Mas sim, acaba que se serve como descrédito um pouco da pessoa que está protagonizando o movimento, entendeu? Sabe, esses caras são... E assim, né, não foi uma, duas, e ainda que fosse uma ou duas só, né? Mas, pô, você falou aí 10, 12 mulheres, ainda tem mais não sei quantas que estão aí com o mesmo comportamento, né? Porra, esses caras são malas, velho.
E a denúncia é igual em todos os casos. Ele forçando sexo oral, tentando beijar e tocando os órgãos sexuais de todas as mulheres.
Que esse cara é maluco, cara. Esses caras são doentes, só. Na verdade, sempre é muito curioso isso, cara. Sempre que a gente vê algum negócio, a gente sempre tem tendência a fazer um comentário: ah, esse cara é doido, esse cara é doente. Colocar essas coisas, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, colocar essas coisas na conta da loucura ou na conta da doença é meio que passar pano pro cara também, entendeu?
Exatamente.
Não, você é mau caráter, velho.
Isso eu acho que isso é um machismo tremendo. Um cara que acha que ele tá acima do bem e do mal só porque ele é um jogador de futebol americano muito famoso. Então, já ele pode fazer isso com o que ele quiser, ele é ultra mega milionário, ele tá na NFL, ele é o fodão, desculpa o termo chulo, mas ele é o fodão, ele é o pica das galáxias e nada vai acontecer com ele. Só que acontece. Só que uma hora a bolha explode e a bomba explode. E, assim, não é o primeiro caso, não vai ser o último caso. A gente tem vários outros casos. O Tyreek Hill é um cara que foi acusado de violência doméstica. A gente lembra do Aaron Hernandes,
preso,
que,
né?
Que até se matou, foi preso, se matou. Tem o caso o Michael Vick, que promovia rinha de cachorro.
Não, o Big Ben também teve uma época que ele foi acusado também, né?
Também.
Né? Agora.
O seu Tom Brady que passa pano e é amiguinho do. Do. Como é que chama aquele wide receiver lá que era do. Do. Do dos Steelers que tá no. Que era dos 4Bs lá, era o Antônio Brown.
Antônio Brown. Brown. Também é outro pateta também, Antônio Brown.
E o Tom Brady passa pano e é amigo do Antônio Brown e defende o Antônio Brown. Então, assim, a NFL não é o primeiro, nem é o vai ser o último caso. Mas...
É, agora, você falou uma coisa que é o seguinte, você falou assim, ah, pois é, na situação que nós vivemos hoje, isso pode ser uma interrupção, que são um ponto final na carreira do sujeito dele e tal. Olha pra você ver. O Toronto Blue Jays tinha um arremessador mexicano chamado Roberto Osuna. Esse camarada, ele foi acusado de violência doméstica contra a mulher dele. Aí passou um tempo, tal, acho que pendia ainda sobre ele essa acusação de violência doméstica. Aí o contrato lá com o Toronto Blue Jays acabou e tal, e ele pegou e ficou sem contrato. O Houston Astros foi e contratou ele. Inclusive, no ano seguinte ao ano do escândalo lá de roubo de sinais lá do Houston Astros, teve um episódio que o Roberto Osuna entrou para arremessar, ganhou o jogo, e teve uns caras lá, uns dirigentes do Houston lá, que ainda chegaram na cara de uma repórter que denunciou o negócio lá. Ainda bem que nós temos o Roberto Osuna e tal. Assim, ou seja, tem uns caras que não estão ligando, não, bicho.
Sim.
Tem uns caras. E é justo lá na cidade dele, lá em Houston, que não sei se é a cidade dele, mas a cidade onde ele está trabalhando. E, então, se bobear, continua, né?
Sim.
Fica por lá mesmo. O que mais você tem de NFL aí?
De NFL, acho que não tem mais nada, não. Aquele carro que passa sempre.
Carro que passa. O trem já passou, né? Nós não vamos ter o apito do trem hoje.
Não teremos o apito do trem hoje.
Não é 11 horas que apita o trem? De novo?
Pode ser.
Vamos. Porque eu tô falando isso é porque antes da gente começar a gravar aqui, quando a gente fazia os preparativos, nós escutamos o apito do trem. Então vamos ver. Vamos aguardar o apito do trem.
Ah! Só uma passadinha rápida por alguns nomes da Free Agency, que eu comentei anteriormente, mas. Os Cardinals contrataram o J.J. Watt.
Ah, verdade. O Josista feliz.
Tá feliz. Além do A.J. Green, mas o A.J. Green não vai pra somar nada. O J.J. Watt é um
baita defensor.
Quem mais que... O Mitchell Trubisky que tá em Buffalo. Um abraço pro Anthony Cook, que deve estar nos ouvindo.
Com certeza está nos ouvindo.
Deixa eu ver quem mais aqui. Andy Dalton, o Ruivo Hering foi para Chicago.
Ginger Spice foi para Chicago Bears?
Ginger Spice no Chicago Bears. Cairão renovou 3 anos.
Ah, merecido, parabéns para ele.
Deixa eu ver assim, quem mais tem de nomes interessantes. Que foi. Dak Prescott renovou 4 anos, 160 milhões de dólares.
Já curou?
Curou. Jerry Jones abriu o bolso. Keanu Neal também foi pros Cowboys.
Quem?
Keanu Neal, linebacker.
Ah, tá.
Jared Goff tá nos Rams. Não, tá nos Lions, perdão.
Nossa.
Foi trocado o Matthew Stafford foi pra Los Angeles.
Eles trocaram, assim, como diz na Ana. Não é lá no interior, lá em Felizlândia. Trocar na orelha, né? Vai um pra lá e vem outro pra cá e pronto.
Você tem família em Felizlândia?
A família da minha mãe é de lá, ué.
Ah, tá. Colega de serviço que é de Felizlândia.
Mentira.
Verdade.
Ó, tem felizlandês esparramado pelo mundo afora, rapaz.
Mas isso é conversa off.
Eu quero mandar um abraço pra cidade de Felizlândia. Cidade de Felizlândia que, inclusive, acho que foi... Só pode ser semana passada, porque eu falei no começo, hoje é dia 23 de março de 2021, mas hoje é uma terça-feira. E esse é o 11º episódio. Ah, não, já falei isso.
Você já falou.
Fico ensaiando para falar e chegou no mecânico. Foi aniversário de emancipação daquela pujante cidade.
Beleza.
De Felizlândia, você não sei se é de 79 anos ou 97 anos, alguma coisa assim. Grandíssima cidade, passei a minha infância, várias férias de escola, passei em Felizlândia, tenho muito carinho por aquela cidade lá. Vou colocar aqui na descrição. E um abraço para a Felizlândia.
Um abraço para Itabirito, onde a família da minha mãe é e onde eu passei grande parte das minhas férias de infância também.
Itabirito, grande cidade também. Que
tem terra um do pastel de angu.
Pastel de angu é originário de Itabirito?
Sim.
Mentira, não sabia.
Verdade.
Não.
Verdade.
Que isso, rapaz. O pastel de angu é uma instituição nacional, assim. Como é que... Ah. De onde é que... Quem que certificou que Itabirito é a
maior fábrica de... A maior fábrica de pastel de angu.
Ah.
Se for no Verde Mal de comprar pastel de
angu. Já vi.
Maria Angu. Tô fazendo merchandising de graça aqui. Mas é da família de uma tia minha. Da minha tia Camila. Um abraço pra minha tia Camila, que deve estar nos ouvindo também.
E você é da parte da família que não empreendeu.
É porque... Não, eu sou... Minha mãe é irmã do marido dela.
Ah, tá. Entendi.
Entendeu? É. A gente era o lado pobre da família, ela era o lado rico da família. Acontece.
Bom. Você podia ter que trabalhar lá na firma de ponte de parcel de angu lá, ué.
Eu podia.
Então é bonito que fica, sei lá, 30 quilômetros aqui de casa.
Exatamente.
Sério, gasta, sei lá, 30, acho que é 30 quilômetros aqui lá.
Por aí, você tá no... Ali no...
No Trevo de Ouro Preto. No Trevo de Ouro Preto.
É, mas... Voltando a falar de NFL.
Inclusive... Não, o NFL já tinha acabado, tinha não?
Não, tem... Tô falando...
Eu acho passar de algum é bacana, mas tudo bem, vamos falar de NFL.
Mas também tem o Julie Fest. Que é a maior festa da cidade.
Essa aí, eu sei que é bruta. Essa festa, eu tenho notícia de que ela é uma festa de largas proporções.
Sim.
O Júlio Fest gigantesco. Não, é grande. Júlio Fest da Brita é grande mesmo.
Sim.
Que, como o próprio nome diz, acontece em agosto. Agora, julho. Acontece em julho.
Quando está fazendo 6 graus em Itabirito e está todo mundo, da cidade toda, está no espaço do Júlio Fest.
Rapaz, eu fui... Em 2019, eu fui em 2019, ali em junho de 2019, eu fui numa festa junina, lá em Itabirito, não foi o show de festa, mas era assim, era tipo na zona rural de Itabirito.
Não, aí é frio, viu?
Rapaz, sério, eu tava com todas as blusas de frio que eu tinha, aí eu fiquei com a sensação de que ia nevar naquele lugar lá. Sério. E era no alto da montanha, hein?
Bicho, nossa, era muito frio.
Você sabe ali quando tá indo, que você passa por Itabirito assim, que tem uma faculdade, que é muito curioso, porque, assim, é na estrada. Você tá na estrada assim, aí à sua esquerda tem do nada tem um prédio assim, todo bonito, moderno, tá? É uma faculdade ali.
Sim. Indo pois por... É. Passando a rodoviária,
isso.
Indo por...
Isso. Depois do posto de saúde ali. Isso. Aí na hora que... Era por ali. Você tinha que entrar por ali e daí você ia ali pra dentro. Cara, olha, eu passei frio nesse dia. Itabirito é uma grande cidade. E sabe que é uma cidade que tem muito dinheiro, né? Porque recebe dinheiro dos royalties do
minério.
Do minério. Muito bem. Nós temos outras coisas pra falar nesse podcast também, ou não?
Tem.
Então vamos.
Mas NFL é isso, né? Passou o
assunto. NFL, vai. O que mais?
Ah, falar de NASCAR agora.
Rapaz, assim, nesse hiato que nós tivemos aí, aconteceu tantas coisas na NASCAR, mas o detalhe é que nesse domingo agora nós tivemos mais uma prova da Cup Series e que teve o sexto vencedor.
Sexto vencedor
diferente, não é isso?
E tem uma curiosidade. 6 corridas. 2 vitórias da Ford, 2 vitórias da Toyota e 2 vitórias da Chevrolet.
Isso eu não sabia, não. Mas o que eu sabia é que, sim, foram 6 corridas, 6 vencedores diferentes. Agora, Na Xfinity, que é a categoria, vamos dizer assim, intermediária, a categoria que está certa, aí o que, que aconteceu? A Almeidinha ganhou.
Almeidinha
venceu. Rapaz,
faturou
que vitória maravilhosa.
Em Vegas.
Ganhou lá em Las Vegas, Almeidinha. Então já está. Eu não sei. Você está classificado para os playoffs da Série B ou a Série B tem playoffs?
Já está classificado.
Pois é. AJ, Almeidinha, e como eu disse para você, eu acho muito engraçado os caras lá na transmissão falando Almeidinha.
E tanto. Vou contar uma história. Na penúltima etapa da Cup Series em Phoenix, a Fun Shield
500,
alguém desse podcast, que não sou eu, deu o comando de largada.
Foi mesmo. Eu mandei um tweet assim pro Hamilton Rodrigues, falei assim: pô, os caras deviam voltar do comercial aí para poder mostrar o Hamilton Rodrigues, falei assim: meu querido piloto, dê aquela guinada à esquerda e tal. Assim, aí eu falei assim: não. Aí o cara chegou na transmissão, pegou assim: não, não, eu vou falar, tá aqui o Francisco Campos, eu vou guardar o tweet dele para quando eu for dar a largada. Aí eu falei assim: porra, tô muito feliz.
E ele ainda manda um: vai voar!
Vai voar! Muito bom, rapaz.
Você o Hamilton Rodrigues, eu adoro o Hamilton Rodrigues.
Hamilton bacana.
Aliás, a gente podia chamar o Hamilton para esse podcast.
Não, vamos chamar, ué. Eu chamo ele. Eu vou chamar ele.
Se ele aceitar, é outra história, mas...
Não, é isso aí, nós vamos chamar.
Mas assim, esse hiato que a gente teve a prova de... A gente chegou a falar da prova de Homestead, Miami?
Não sei, vou sinceramente não
que
tô lembrado.
Teve a segunda vitória da carreira do William Byron, que colocou o carro 24.
Sim.
Aí em Las Vegas deu o Kyle Larson, que voltou de uma punição que a NASCAR deu de um ano.
Por quê?
Porque ele usou a N-word numa live.
Sério?
Aí a NASCAR viu, puniu e ainda mandou fazer reciclagem.
Pois é, se você não sabe o que é a tal da N-word, provavelmente ele fez um xingamento racista, utilizou um termo racista em alguma live que ele estava fazendo ali. Falou alguma merda, tomou a punição de um ano.
Um ano. Perdeu todos os patrocinadores, corria na Ganassi, tinha patrocínio da Target, do McDonald's, só de empresa pequena. Aí perdeu o contrato, voltou agora e está correndo na equipe de Rick Hendrick. Aí teve o Martin Truex Jr. que ganhou em Phoenix, e na última corrida quem ganhou foi o Ryan Blaney.
Isso na Cup Series, né?
Na Cup Series.
Agora, pois é. Aí é o seguinte, olha só. Nesse final de semana, agora, nós tivemos a Truck Series. Isso foi o final de semana em Atlanta. Né? Estava fazendo um belo dia lá em Atlanta. Lá um belo final de semana em Atlanta, ensolarado, com sobrevoo de jatos e tudo mais. O pessoal lá em Atlanta gosta de jato. Na Truck Series, que aqui a gente já falou, a Truck Series é a corrida das caminhonetes, rebaixada. Kyle Busch ganhou, né? Na Xfinity, quem ganhou foi o Justin Allgaier com o Martin Truex Jr. liderando. O Martin Truex Jr. correu as três corridas.
Uhum.
Tem uns caras que são muito fominha. O cara correu nas três categorias que podia no final de semana, ele correu. E se eu não estou enganado, a Truck aconteceu no mesmo dia.
Não, o Martin Truex só correu duas.
Só foi duas? O Miller correu as três.
Não, ele correu só duas.
Tá,
quem então correu na Truck Series foi o Ryan Truex, que é irmão do Martin Truex.
Ah, bom, enfim, o negócio é que o Truex correu na Xfinity, liderou dois terços, ou talvez três quartos da corrida, e no final das contas ele acabou entregando a corrida para o Justin Allgaier, porque ele teve que... Ah, não, ele tomou foi a punição. Ah, agora eu tô viajando. Não, mentira, tomou a punição porque ele estava muito rápido. Porque estava muito rápido. E aí depois ele foi lá para o final e recuperou, mas chegou no final e não conseguiu passar o Justin Allgaier.
Ele chegou em...
Segundo.
Segundo?
Na Xfinity foi segundo.
Foi segundo mesmo.
É. Aí, agora, só que a Xfinity é sempre um show à parte, né? Porque assim, foi muito curioso porque... Os caras estão lá entrevistando o Truex, que já é um piloto veterano, para quem não conhece ele, parece o... Eu vou falar isso aqui, eu sou muito velho, cara, porque eu era muito pequeno quando tinha esse personagem, eu lembro muito vagamente dele. Tinha um bonequinho, era um bonequinho que chamava Falcon, que era um bonecão barbudo assim e tal. Parecia o Martin Truex. E os caras estavam lá entrevistando o Truex, ô Truex. Pois é, e aí, o que aconteceu na corrida e tal? Daí a pouco o Truex falou assim: uai, que é isso? Estão brigando? Aí a câmera corta lá pros camaradas. Tinha dois negros saindo no tapa. Dois pilotos saindo no braço, um com o outro lá. Na NASCAR, de vez em quando, isso acontece. Mas o que que aconteceu? O Daniel Hemric... A história toda foi essa. O Daniel Hemric, ele para o carro dele para os boxes, fazer o pit stop. Cadê? Como é que mostra isso aqui? Aqui, assim. O Daniel Hemric para aqui. E o Noah Gregson para aqui. Só que na hora que foi parar, os dois chegaram junto, o Daniel Hemric chegou, e o Noah Gregson foi para parar na frente dele. Só que o Daniel Hemric estava impedindo para que o Noah Gregson chegasse no lugar para parar. O Daniel Hemric deu uma ré, o Noah Gregson parou, meio atravessado assim, e na hora de dar ré, o Noah Gregson deu uma ré de propósito em cima do carro do Daniel Hemric. Aí, depois, na hora que sai, diz o Daniel Hemric que falou que o Noah Gregson mostrou para ele o dedo. E aí, beleza. Aí, quando acabou a corrida, Daniel Hemric foi lá tirar satisfação com o Noah Gregson porque que ele tinha batido de propósito o carro dele e saiu do braço. É bem assim. Saiu do braço. E, feio, os caras... muita viagem dos caras.
Uhum.
Estão muito viajados. Esses caras são muito doentes mental. Agora, seguinte. A próxima corrida...
vai ser legal.
A próxima corrida da Truck Series é dia 27 de março, às 9 horas da noite. E a próxima corrida da Cup vai ser no dia 28, que é domingo. Uhum. Não tem Xfinity esse final de semana, pelo que eu entendi.
Não tem, não tem. Próxima etapa da Xfinity é em Martinsville.
Pois é. Agora, o negócio é que essa nossa semana, a Truck Series e a Cup Series vão ser disputadas no autódromo de Bristol. Beleza? Beleza. Só que vai ser na terra. Os caras cobriram o asfalto com terra, porque o Elton já falou isso aqui. Nas categorias que dão acesso, as categorias de acesso da NASCAR, são corridas na terra. Então os caras vão correr com aqueles carros que estão correndo, que a gente é acostumado a ver todo final de semana, só que na terra. Bicho, eu não perco a corrida dessa por nada no mundo, eu nunca vi isso na minha vida.
Vai ser engraçadíssimo.
Vai ser muito divertido.
A primeira vez em 50 anos que a NASCAR vai correr, a categoria principal vai correr na terra.
Nossa, isso tem que ser perigoso demais. Você tá louco. Será que eles vão ter uns carros mais altos? Deve ter, né?
Vão. Pneu diferente, carro mais alto.
Uns jipão, tipo um jipão, assim, né?
Não, é o mesmo carro.
Não, pois é, o mesmo carro, mas com aquela suspensão autônoma, aqueles pneus grossos.
É que é pneu...
com os dentes.
Isso.
Bom, muito
vai
bom.
Vai ser bem engraçada essa corrida. E a gente vai falar aqui no Paris. Falar de basquete agora.
Basquete? Basquete. Eu falei basquete e eu me ouvi basquete aí também. Basquete. Espero que as pessoas não nos ouçam também quando eu falar duas vezes. Senão daqui a pouco eu estou fazendo um sanduíche.
Isso.
Vai.
Aquelas pinceladas rápidas da NBA.
Rapidinho.
O Aaron Gordon quer ser trocado pelo Orlando Magic. Cansou de jogar lá na terra da Disney.
Eu também queria muita coisa, nem sempre querer é poder, né? Vai.
Estão falando em André Drummond, não. Estão falando em... Peraí que eu me perdi. Estão falando em André Drummond nos Lakers.
André Drummond me lembrou do André Gressin.
André Gressin. Lembrei um. Essa foi... Lembrei não, né? Essa a gente pode comentar, que é engraçada. O nosso querido Draymond Green.
Grande Draymond Green, né?
Falou que ele é o maior defensor da história do basquete. Da história da NBA.
Ah, é?
É.
Rapaz, eu queria que o meu joelho fosse tão forte quanto a autoestima do Draymond Green.
Eu também.
Nossa, mas que camarada mala, hein, velho? Não deve.
Aí lá na Coreia do Norte, vestido de noiva, fumando um charuto, o Dennis Rodman deu uma gostosa gargalhada. Pô, não, me ajuda aí, né?
É, pô, tá louco. Não, passa, essa pincelada tá muito rápida. Esse papo furado aí. Vou te falar que eu tô com uma certa preguiça da NBA, viu? Não sei.
Pera aí que eu vou espirrar.
Espirra, vai! Na última hora o cara não espirrou, velho. O cara chegou a abrir a boca. Vocês que estão assistindo pelo YouTube, vocês vão ver. Ele abriu a boca e pá, mascou na hora.
Ah, outra coisa. Essa...
Olha pra essa luz aí que tá te iluminando aí, ó.
Uma nota triste é que o Elgin Baylor, que jogou nos Lakers nos anos 70, faleceu com 86 anos.
Achei que ele também não tinha conseguido espirrar.
Ah. Ele foi 11 vezes All-Star da NBA, foi ex-general manager dos Clippers, morreu de causas naturais. Ele jogou entre 58 e 71 nos Lakers.
As nossas condolências à família.
Isso. Mas a NBA tá essa coisa, aquele um monte de jogo todo dia.
Aquela quando o beisebol começar, vai ser assim também. Quando o beisebol começar, vai ser aquela enxurrada de jogos todo dia. Nós vamos comentar só alguma coisa ou outra que aparecer, assim, muito exótica.
Aquela classificação rapidinha da NBA. No leste, Filadélfia, Brooklyn, Milwaukee, Miami.
Chega, Atlanta. Tá bom. Só quatro.
Só os que vão pro playoff.
Isso.
Atlanta, Charlotte, os Knicks. E o Boston Celtics, sim, os Knicks estão na frente do Celtics. E no oeste, Utah, Phoenix, os dois de Los Angeles, Denver, Portland, San Antonio e Dallas. Bom, esse é o que a gente tem de NBA.
Acabou de NBA?
Não tem muita coisa.
Certo.
Agora, tem o LeBron que... Ah, o LeBron machucou.
Machucou, né, cara? Ele machucou de verdade. Muito sério mesmo? Eu só vi que ele machucou.
Estão falando em um mês. Estão falando em perder o restante da temporada regular.
É, agora que você está falando, eu lembrei que o Zach Allen, o arremessador do Arizona Diamondbacks, é o time do meu irmão, e ele tem quase, não tem quase nada de bom. Ele tem uma promessa de arremessador, o cara machucou também. Lá.
É, outra coisa, o LaMelo Ball machucou o punho.
Tá, a bruxa tá solta lá nos Lakers, né?
Não, o LaMelo Ball joga no Charlotte.
Ah, velho, não tem um Ball que joga lá?
Era o Lonzo Ball, mas o Lonzo Ball saiu dos Lakers.
Ah, bicho, esses caras ficam também mudando demais. A gente atrapalha, né?
Aí teve mais um, que o Durant tá machucado.
Pois é. Durant teve Covid, não teve?
Também, mas o
Durant... Ah, não, eu acho que o Durant ele teve contato com pessoas que tiveram a Covid.
Isso. É, teve mais gente que teve lesão aí. Então, o Giannis tá machucado. O Giannis Antetokounmpo tá machucado. Tem um monte de gente machucada na NBA. O Embiid tá lesionado também. Então, tá um monte de gente tá lesionada. Tá, a bruxa tá solta aí na NBA.
Credo. Agora, cadê? Tem mais NBA?
Não, agora falar de NBB.
Vamos falar de NBB, olha só. Nesse período que nós tivemos ausentes, nós vamos resgatar só dois jogos do Minas, tá? O Minas ganhou do Mogi no dia 14 de março,
sim,
por 85 a 80. Mas no dia 16 de março, o Minas perdeu para o Corinthians,
sim,
por 75 a 68. Me parece que você pode puxar a tabela aí, mas me parece que o Corinthians está dando uma acordada do campeonato, né?
Uhum.
Pois é. Positivo. Esse negócio tá bom, não.
Corinthians nem se isso.
Nós não gostamos do Corinthians, não.
Não gostamos.
Deixa claro que nós não gostamos de ninguém. Nós não gostamos mal do Minas.
É isso mesmo. Tá igual o NBB é igual o Big Brother. Eu não gosto de ninguém. Eu torço, assim, pro Minas, mas às vezes ele me faz raiva.
Rapaz, eu tenho a.
É igual o Gil do Vigor.
Igual o quê?
O Gil do Vigor.
Gil do Vigor?
É.
O nome do cara é Gildo?
Não, ele chama Gilberto, mas o apelido dele é Gil do Vigor. Porque ele é animado.
Ah, tá. Eu vou te falar assim, que eu tenho absoluta paz no coração, a tranquilidade no meu ser, e dizer que eu não assisti 5 minutos desse Big Brother. Graças a Deus. Eu prefiro dormir. Mas enfim, aí o seguinte, tivemos o Jogo das Estrelas, que eu vou confessar para você com a maior das tranquilidades que eu não assisti nada do Jogo das Estrelas, porque conflitou com o meu queridíssimo e mais amado torneio de todos no mundo.
Eu assisti o Jogo das Estrelas,
Como é que foi? Me conta.
tanto o desafio de habilidades quanto o Jogo das Estrelas.
Quem é que ganhou o desafio de habilidades?
O desafio de habilidades, quem ganhou foi o Cauê, acho que foi o Cauê Vezado.
Exato.
O torneio de 3 pontos, quem ganhou foi o Rafael Hetchheimer.
Hashtag ganhou?
Hashtag ganhou do Chamel, o Chamonstro Pipoqueiro. E quem ganhou o desafio, o torneio de enterradas, foi um jogador que eu não. Foi o Mogi, do Mogi.
O Mogi tem um jogador que chama Mogi.
Sim,
Que
aí
falta de criatividade.
o Mogi, só que um é Mogi do Guaçu, outro é Mogi das Cruzes.
E o Mogi Mirim não tem?
Não.
Ah, que
Ele não é
mais?
mais mirim, não, agora ele é adulto mesmo.
É,
Ah, boa, boa.
é
Aí teve,
enrolado.
para quem não acompanhou o Jogo das Estrelas, acho que ninguém acompanhou.
É o meu caso, é o meu caso. Eu não acompanhei.
Foram 4 times.
Isso. Ah, nós falamos disso aqui naquele negócio. O time esquisito lá.
O primeiro quarto foi o time brabo do
Do
nosso
Alex.
Alex Garcia
Grande Alex.
contra o time Marquinhos. Com vitória do time brabo. 26 a 24.
O Alex jogou ou ele
O
treinou
Alex
hoje?
jogou. Não, jogou. O segundo período teve o jogo entre o time do Chamel contra o time do Jorginho, o amigo do Leandrinho.
Amigo do Leandrinho.
Foi 23 a 21 para o time do Jorginho.
E afinal foi
E
Brabo e Jorginho.
no terceiro quarto foi o jogo entre os perdedores. Foi time Chamel contra time Marquinhos. 19 a 18 contra o time do Chamel. Pro time do Chamel. E no último quarto, o time do Alex ganhou do time do Jorginho, 26 a 16. E ganhou o campeonato. O time do
Detestei esse formato. Eu nem vi o jogo.
Alex, que tinha Gui Deodato, Fischer, Alexei, Lucas Dias, o próprio Alex, Betinho, Rafael Hetchheimer e Renan.
Tinha tanta gente para jogar 2 quartos.
O time do Jorginho tinha Iago, sabe o Iago? Iago.
Sei demais. Muito chato.
Gabriel, Ruivo, da Silva, o Gui Santos, o nosso Gui Santos do Minas.
Ah,
O
esse é bom.
Jorginho, o Jaú e o Siewert. Quem é Siewert?
Não interessa quem que é. Vocês aí não sabem quem que é, não interessa.
O time do Marquinhos, esse é bom.
Marquinhos é
Esse
bom.
vai adorar. É Flúvio.
Ah, Flúvio, grande Flúvio. Mala dos infernos é bom jogador.
Elinho com E.
Nossa senhora. Você também é Elton sem H, então.
Marquinhos, Mineiro, Lucas Mariano, Mike, André Góes e Léo Demé e o Demétrio.
Demérito.
E o time do Chamel tinha Tyrone Cornell,
Ah, grande balançador de. Ah, não, esse aí é outro, né?
Back. Não, é esse
É
mesmo.
o mesmo?
É o mesmo.
Ah, certo.
Esse dia tem um episódio só desse dia.
Só para contar.
É o proibidão do.
Por causa disso. Enfim, não foi sem razão também.
O Holloway. Eu não. É o
Ó,
Holloway.
passa, toca,
É o
toca, toca.
Holloway. O Fuller. O Bennett. O Chamel. O Parody. O Nesbitt. E o David Jackson.
Parody e o David Jackson, que são jogadores do Minas.
Dominas. E esse foi o All-Star? Tava tão.
Esse
Eu vou falar
negócio.
assim. Tava tão desinteressante que o Rômulo tava narrando puto.
Ah, os caras inventam moda demais, né? Mas enfim. Ó, o interessante é que tinha um jogo das estrelas, mas os próximos compromissos do Minas são os seguintes. Amanhã, dia 24, 3, você não vai ficar sabendo, porque esse podcast não vai ao ar amanhã antes do jogo, né? Culpa de quem? Vocês nunca vão descobrir culpa de quem que é, que vai ser, que por causa de quem é. O Minas amanhã vai jogar contra o Instituto.
De Córdoba.
Instituto de Córdoba. Instituto tem outro nome também, Instituto de Telhas e sei o quê, né?
Porra, aí ele me pegou.
É ITT, mas enfim. Amanhã, o dia 24 de março, o Minas vai jogar contra o Instituto Córdoba da Argentina. E na sexta-feira, o Minas joga contra o Flamengo. Lembrando que todas essas duas partidas, ou as duas partidas, são pela Champions League das Américas. De basquete, você não vai saber disso antes, porque esse podcast só vai sair. Quando é que esse podcast vai sair?
Na sexta-feira, como sempre.
Como sempre. Você tem essa cara de pau de falar
Tem.
isso? Como sempre. Sai sexta-feira.
A classificação
Isso, vamos mudar de assunto. É. Vamos, vamos.
do campeonato da Liga,
Qual?
da Champions League.
Champions League das Américas.
Isso.
Vai.
No grupo A, o Titanes é o líder, o Caballo de Colcle e o
É,
Real.
Caballo, muito
E o
bom também.
Real Estelio, os três times têm 6 pontos. No
É
grupo
isso.
B, o Quimsa tem 7 pontos, o São Paulo 6, a Universidade de Concepción
Nossa
tem
Senhora,
cinco
já tem
pontos.
espanhol.
No grupo C, que tem o nome do melhor time que eu já vi de qualquer esporte na minha vida, o São Lourenço tem 8 pontos,
Qual que é o. Qual?
o SESI Franca 6 e
Não, qual é o time que. Qual que é
o
o
Obras
time? Não,
Sanitárias.
é obras sanitárias? É obras
Obras
sanitárias.
Sanitárias, é a obra sanitária.
Olha o Copasa do
É o time que
lugar lá.
faz muito, que limpa as merdas. E no D eu tenho o grupo do Minas, Flamengo 6 pontos, Minas 5, Instituto Tecnológico de Telhas e Trapizongas de Córdoba com 5 pontos.
Bom. Acabou, né? MBB.
Acabou.
MBB e adjacências.
O próximo compromisso do Minas pelo NBB vai ser só no dia 29 contra o Pinheiros.
Pinheiros. Muito bem. Ó, seguinte, acho que agora a gente chegou ao ponto alto desse episódio, desse podcast. Eu acabei de derrubar um negócio aqui que eu não sei o que foi. Que é o seguinte. Na sexta-feira passada, começou. Foi sexta-feira? Foi sexta? Foi sexta? Foi sexta-feira. Na sexta-feira começou aquele que é o torneio mais lindo do mundo, que é o torneio da NCAA de basquete universitário masculino, americano. Para você ter uma ideia do que é o seguinte: imagina um chaveamento. Um encontro de 64 times. E aí, eles vão disputando ali, de acordo com os critérios estabelecidos ali pela NCAA e tal, eles vão disputando os jogos, e assim, até chegar o ponto em que tem quatro, depois a final, depois, então, 64 times. Lembrando que na quinta-feira já tivemos quatro jogos em que foram definidas as quatro últimas vagas. Vamos dizer assim, é uma espécie de repescagem. Né, para definir as quatro últimas vagas. Beleza. Aí, no primeiro dia, tem a primeira rodada, que eles chamam a rodada de 64, né, porque tem 64 times, como eu falei. Então, no primeiro dia, melhor dizendo, a primeira rodada são 2 dias. A segunda rodada, a rodada de 32, também são 2 dias. E é o seguinte, perdeu, tá fora. É jogo de mata. Não tem mata-mata, é jogo de mata. Então, assim, no primeiro dia foram 16 jogos de basquete. No segundo dia, 16 jogos de basquete.
E qual que é a diferença da regra do basquete universitário para o basquete normal? Porque
Tem
tem a
algumas
diferença.
diferenças, tem o tempo de
O
bola,
tempo,
posse de
né? O
bola.
tempo de jogo é menor, né?
Não, são 40 minutos,
Não,
mas
são dois
divide
tempos de 20.
dois tempos de 20.
Ah.
Dois tempos de 20. Então, assim, no primeiro dia foram 16 jogos, no segundo dia, 16 jogos. Aí nós fomos para a rodada de 32 jogos. Aí no primeiro dia, que foi domingo, nós tivemos 8 jogos. Isso mesmo. 8 jogos e no segundo dia, 8 jogos. E aí agora nós vamos para a fase do Sweet 16, que são o equivalente às oitavas de final. Só que assim, o bacana do negócio, esse ano da pandemia, dá para ter uma ideia do que é. Porque assim, os americanos eles são muito apaixonados pelo esporte universitário. Então os caras ficam loucos. E aí tem bandinha, tem cheerleader, tem não sei o quê. Esse ano com a pandemia não está podendo ter, né? A bandinha e tal. Quanto menos gente, melhor. Mas assim, os caras são muito apaixonados e sempre tem torneio assim, de quem que preenche o bracket, né, o chaveamento lá, quem que tem gente que tem um maluco lá que o cara paga acho que $1 milhão para quem acertar o negócio inteiro. Só que não tem como você acertar o chaveamento inteiro, entendeu? Do negócio, é muito difícil. Eu, por exemplo, eu preenchi o bracket lá, o meu bracket caiu no primeiro jogo. No primeiro jogo, eu apostei contra a Flórida ganhou e eu me lasquei. E assim, o que é mais bacana é que são as histórias que acontecem, né? Sempre tem um time ou outro que é a zebra do campeonato.
O time carisma.
Tem o time carisma, que nós às vezes deixamos de Cinderela, né? Mas tem aquelas zebras que acontecem assim, muito improváveis, né? Todo ano tem uma história, várias zebras. Esse ano já tivemos umas bem bonitas, umas zebras assim, robustas, uma zebra vistosa, bem listrada. Mas e todo ano tem também, como você falou, né, o time carisma, que é a sensação do campeonato e tal. Você vê, esse ano o time de Ohio ganhou de Virgínia, que é atual campeão, já perdeu, ganhou na primeira rodada, já vazou. Aí o UCLA ganhou de BYU. Tem umas faculdades que são assim, né? Gente, que diabo é isso? De onde é que saiu isso? A faculdade Abilene Christian ganhou de Texas, Abilene Christian, de diabo é isso? Abilene, depois eu fui saber, Abilene é uma cidade no Texas, ganhou do time da faculdade, da Universidade do Texas. Aí teve North Texas, que ganhou de Purdue, mas a maior zebra, até agora, por enquanto, que é grande candidata a ser a Cinderela do negócio, é a faculdade de Oral Roberts. Aí você fica assim, o que, que é essa faculdade de odontologia e tal? Porque tinha uma outra também que podia ser, né? Que tinha essa faculdade Colgate.
Imagina o duelo entre Colgate e Oral Roberts.
O pessoal da odonto ia ficar insano. Mas não, até que tinha a ver, sabia? Porque o camarada que acho que inventou o Colgate, ou que era dono da empresa de Colgate, tinha uma relação com a universidade e tal, não sei o que, acho que ajudou a fundar a universidade. Então eles botaram o nome da universidade de Colgate, o nome do Colgate lá. Então, o Oral Roberts, me parece que era uma espécie de pastor, assim, vamos dizer, sabe? Um camarada, é um líder, vamos dizer assim, um líder religioso de uma determinada religião lá nos Estados Unidos, religião local, né? E esse sujeito foi um grande filantropo, fundou essa faculdade Oral Roberts, que tem vários cursos, mas não tem o curso de odonto, o que é uma lástima, que devia ter um curso de odonto.
Fica aqui a informação.
Então, assim, até agora, a sensação do campeonato está sendo a Universidade Oral Roberts, que na primeira rodada, a rodada de 64 times, eliminou Ohio State, e na segunda rodada eliminou o time de Florida Gators. Florida Gators, que é uma faculdade muito tradicional lá nos esportes nos Estados Unidos. E, sabendo pra você, é o seguinte...
Que é onde nasceu o Gatorade.
Isso que eu ia falar aqui agora, nasceu o Gatorade. Por que chama Gatorade? Porque é a Universidade de Flórida Gators. Né? Os crocodilos lá, que afinal de contas o pessoal lá tomou muita vacina contra o coronavírus. Isso. Agora, uma coisa que eu quero fazer uma justiça aqui. Teve no ano de 2018, a Cinderela do campeonato foi justamente a Universidade de Loyola Chicago.
Sim.
Loyola Chicago, onde eu estou hoje aqui no ginásio da Universidade de Loyola Chicago, e estou utilizando inclusive a camiseta da Universidade de Loyola Chicago. Quando eu fui a Chicago, eu visitei a faculdade, a Universidade de Loyola Chicago, e comprei essa camiseta lá. A Universidade de Loyola Chicago chegou em 2018, aí em San Antonio, onde você está, e é curioso. Sim. Que essa camiseta aqui embaixo, aqui, ela está escrita aqui, ó, The Road, não dá para ver, The Road to San Antonio. E aí ela chegou até o Final Four, aí nesse estádio onde você está. E aí, nossa, o Chicago é bacana, porque tem uma torcedora ilustre, que é a Sister Jean, uma irmã de caridade lá de 101 anos. Esse ano ela está com 101 anos, estava lá de máscara, toda bonitinha. Era muito simpática, carismática e pé quente também, aquela dona lá. Naquela ocasião, então, foi a Cinderela do campeonato. E esse ano, ela foi meio que mal ranqueada, sabe? E ela já ganhou duas. Ela ainda está viva no campeonato. E tirou, eliminou duas grandes escolas. A primeira escola que ela eliminou foi a escola de Georgia Tech. E depois ela eliminou a Universidade Illinois, que era uma ranqueada em primeiro lugar. É uma das primeiras colocadas, né? Porque são quatro posições para cada, são quatro regiões. Então cada uma tem a sua posição, o seu posicionamento, né? Então eles ainda estão falando sobre a Universidade de Loyola como uma possível Cinderela. Eu discordo, para mim não é novidade nenhuma. Eu estou apostando na Universidade de Loyola Chicago para ganhar o campeonato. No meu bracket eu preenchi inteiro e a Universidade de Loyola Chicago está ganhando.
A tabela do Sweet 16
Uhum.
ficou assim: jogos nestes sábado e domingo.
Ai.
Loyola Chicago e Oregon State,
Isso. Isso.
Baylor e Vila Nova.
Tô torcendo pra Vila Nova, que eu já fui lá também.
Vila Nova, não é aí de Nova Lima?
Não é o Vila Nova aqui de Nova Lima.
Não é o
Mais um
Vila,
motivo pra torcer pra esse time,
não é o Vila Nova Lions. O Lions of Bonfim, os Bonfim Lions.
Aqui, olha a camiseta do Sweet. A minha camiseta é a camiseta do Sweet 16, ó.
Baylor e Vila Nova, Arkansas e Oral Roberts,
Aí, ó. Vamos lá, Roberts. Odonto.
Houston e Syracuse. E Syracuse, eu nunca sei falar assim.
Syracuse,
É Syracuse.
Syracuse.
Gonzaga e Creighton.
Vai ganhar. Eu queria ganhar esse Creighton, mas vai ganhar Gonzaga.
Michigan e Florida State.
Qualquer um que se ferrar, tá valendo.
Bama é a Crimson Tide? É, né? Os caras
Eles são
mandam.
bons no basquete também.
E na ginástica também, que eles ganharam a NCAA, a Divisão 1 da ginástica feminina também.
É ginástica artística?
Aham.
Massa, não sabia não.
E os
Ah,
minha.
não, para quem não sabe, a faculdade eu estudou Forrest Gump.
Sim. E a UCLA. E a Southern California contra Oregon.
Peraí, a Alabama vai jogar contra o UCLA, não é isso?
Isso.
Pô, esse jogo aí vai ser um jogaço, cara. Porque o UCLA entrou numa daquelas vagas do últimas lá, e jogou muito bem os dois primeiros jogos. Esse jogo vai ser um jogão.
E Southern California contra Oregon. Oregon Ducks.
Da Califórnia, USC.
USC, isso.
Esse aí que vai ganhar vai ser. Pô, o USC ganhou ontem, lavada de Kansas, né? Agora, pô, esse jogo aí vai ser difícil, cara. Mas eu vou apostar em USC.
O Ducks e Trojans.
A nota triste foi que tinha uma escola que a escola de VCU, que se eu não estou enganado, é a Virginia Christian University. Ela foi eliminada sumariamente do torneio porque um jogador, ou três, mentira, três jogadores estavam testados positivos para Covid. E aí eu vi uma entrevista do técnico, cara, do técnico do time, falando: pois é, cara, é uma pena, a gente trabalha. Porque assim, as pessoas talvez possam não ter ideia do que é esse torneio, mas é um torneio assim que para o país, entendeu? Quando chega na época do Final Four, o país inteiro para assistir. Tem quatro canais de televisão nos Estados Unidos transmitindo os jogos. Aqui no Brasil, que a ESPN faz aquele negócio de ficar passando um ponto de cada jogo e tal. Então, assim, é muito gigantesco esse campeonato lá. Você ia falar alguma coisa?
Não, e passa na CBS.
Pois
Nos
é,
canais
passa na
CBS.
CBS, passa na True TV, na TNT.
E na
Lá não passa na
TBS.
ESPN, na TBS, lá não passa na ESPN, a ESPN que retransmite aqui. Então, pô, é muito bacana, cara. É muito bacana. E, cara, uma das raivas que eu tenho dessa Covid-19 é que no ano passado eu ia assistir ao Final Four desse campeonato lá. E eu não pude ir. Eu ia viajar dia 24 de março. Amanhã vai fazer um ano que eu ia viajar pro negócio e não pude ir por causa da Covid. Que diabo de
O
troço.
Final Four acontece dia 3 e a final
Sempre
nacional
abriu.
dia 5 de abril no Lucas Oil Stadium.
Eles vão fazer tudo lá em Indiana, faz uma espécie de bolha em
Isso.
Indiana para poder, né, evitar do pessoal ficar trançando para lá e para cá. Mas então, eu vi a entrevista do técnico, o técnico falou assim: pô, nós estamos muito chateados porque a gente trabalha o ano todo para conseguir uma vaga para o torneio. E assim, é muito bonito de ver porque tem. Pô, é uma vitrine. Vocês imaginam os meninos de 18, 19 anos jogando o Campeonato Nacional, passando na televisão com todo mundo assistindo. Já tem a galera da NBA lá de olho nos meninos, e os meninos jogando muita bola. Tem uns caras que são muito bons, cara. Tem uns caras que são fera demais. Você vê os meninos. Pô, tem um cara de. Acho que é de Gonzaga, o Suggs. Aquele cara vai pra NBA ano que vem, se bobear. Entendeu? Tem uns caras que são muito fera. Eu gosto demais desse torneio. Muito legal, muito disputado, muito divertido.
Então é isso.
Assistam.
Assistam. É muito
Vale.
divertido.
Muito legal. É muito legal mesmo. O que mais?
Sobre isso, acho que não tem mais nada.
Sobre a NCAA, o March Madness acabou, né?
Tem. Eu gosto. Eu não conheço muito, mas eu gosto dos nomes das universidades que são.
Ah, são maravilhosos.
Tem a Rutgers Scarlet Kings, que é.
Ah, o Rutgers, né?
Rutgers Scarlet Kings.
Tem, não, tem uns que. Tem um que é os gaúchos. Sabe que para os Estados Unidos, as gaúchos. É a Universidade, não sei o que, de Santa Bárbara, USB.
Tem
Ó.
a. Você falou da Abilene Christian, que é a Abilene Christian Wildcats.
Wildcats.
Abilene.
Ah, Wildcats e Bobcats tem demais. Eu falei que era I Believe in Christian.
Qual é o time?
I Believe in Christian.
Não, Wildcats. Qual é o time? Wildcats.
Tem muito Wildcats, o Vila Nova mesmo, acho que é Wildcats, tem Bobcats também, tem demais. Esses gatos tem. Quer ver? Olha aí pra você ver qual que é. Acho que é UCSB, University Christian of Santa Bárbara, acho que é isso. Que é os gaúchos, que eles chamam de gaúchos. Às vezes fala gaúchos, mas esses são os gaúchos, parecem os gaúchos, daqueles lá da Argentina, os gaúchos da Argentina, aquele vaqueiro tradicional.
Mount St. Mary's,
Tem também.
Hartford.
Tem uns que são bacanas. Oh, mas aqui, ainda é necessário dizer também que esse torneio ele tem uma tipicidade dessa edição desse ano, que grandes nomes não participaram. A Universidade Duke, por exemplo, que é gigantesca, não participou. Né? O seu time mesmo lá, o Arizona Sun Devils, não participou. É, Louisville não participou.
Duke que o treinador é o Mike Krzyzewski, né?
Mike Krzyzewski, que tem que ser. Mas é assim que fala mesmo, Mike Krzyzewski. O nome do cara tem duas consoantes e 150. Não, tem duas vogais e 150 consoantes.
Que tinha o emprego mais fácil do mundo, que era ser técnico da seleção americana de basquete.
Na verdade, ele foi técnico da seleção americana de basquete.
É tipo você.
Ah.
É o famoso emprego do professor de educação física de colégio público. Você sabe qual que é, né?
Uai, é, não faz
Você
nada.
pega a bola, solta e fala: ah, resolve aí. Você sabe o que que você tem que fazer.
Joga aí, gente. Joga aí. Faz nada. Pô,
Ah,
isso.
mas. É o famoso técnico do Interclasses, pô.
Bom, chega de basquete universitário.
Mas
O que
fala
mais?
se não é. Até eu treino. Se você olhar o time americano de 2008.
Ah,
2008, 2012,
não,
até eu
pega a
treino aqui.
bola.
Você dá a
Pega a
bola e
bola,
fala, se
claro.
vira. Eu
Não,
vou
eu
até.
entregava e ia embora. Eu ia jantar, ia fazer alguma coisa, eu ia ficar lá, não, tá doido. Ó, já falamos de NBA. Já falamos de NASCAR, já falamos do esporte tudo, né?
Eu vou até
NFL.
olhar aqui rapidinho, porque essa, né,
Por quê?
o time dos Estados Unidos daquela Olimpíada. Olha só, vê se tem graça. Vê se. Repensa, vem cá comigo. Tyson Chandler, Kevin Durant, LeBron James, Russell Westbrook, Deron Williams, Andre Iguodala, Kobe, Kevin Love, James Harden, Chris Paul, Monocelha e Carmelo Anthony. Você vai treinar uns caras desses? Você fala, joga aí, porra.
É, esses caras, pô. É, nada a ver. Porque o time joga sozinho. Joga sozinho. Alguém lá vai assumir a função de capitão lá e fala: não, aqui, vou sair agora um pouco. Ô, fulano, vem cá, joga aqui um pouco no meu lugar. Aí foi.
Teve um jogo nessa Olimpíada que foi um Estados Unidos e Nigéria. Foi Estados Unidos e Nigéria? Foi Estados Unidos e Nigéria. Que foi 156 a 73.
Nossa, bicho, isso é muita sacanagem. O Brasil pegou os Estados Unidos no jogo do Dream Team, não pegou? Na Olimpíada de 92.
92,
Brasil e Estados Unidos, não teve?
Aham.
Uhum. Ixi, foi quanto? Eu lembro que o Brasil... Eu assisti a esse jogo. O Brasil chegou a ganhar esse jogo durante um certo período de tempo.
Mas o Brasil jogou muito aquele jogo. Aquele time do Brasil era muito bom.
Quem tinha? Quem que era aquele? Quem que era a seleção do Brasil?
Deixa eu ver se eu acho aqui. Basketball at Summer Olympics. 1992. O Brasil jogou e perdeu de... Porque não ia ganhar, né? O Brasil ficou em quinto naquela Olimpíada. O Brasil perdeu para os Estados Unidos 127-83.
127. Também já dá uma diferencinha boa, né?
É, mas pô... O time do Brasil tinha Marcel, tinha Oscar, tinha... O que eu acho aqui? Aquele time...
Não achou o time?
Tô caçando aqui.
Eu lembro que dos Estados Unidos era o Dream Team clássico, raiz, né? Magic Johnson, Michael Jordan, Charles Barkley, Patrick Ewing, Scott Pippen.
O Brasil tinha Josuel, Gerson, Israel, Pipoca, Guerrinha.
Sim.
Marcel, Mauri, Oscar, Paulinho Vilas Boas, Rolando, Wilson Minucci e o Cadum. O Cadum que comenta a NBB.
Cadum que comenta a NBB, não. Aonde?
Aí, comenta a NBB. Comenta a NBB. Acho que tá na cultura agora.
Eu acho que o Cadum é tipo o Bugarelli, entendeu? Não é vinculado a um veículo só. É porque eu já vi o Cadum comentar jogo do Twitter.
Eu lembro disso.
Do NBB, ué. E por sinal, as transmissões que são transmissões do NBB são excelentes transmissões.
São excelentes.
Eu gosto?
Sim. Aqueles Estados Unidos tinha Chuck Barkley, o Larry Bird, o Clyde Drexler, o Patrick Ewing, o Magic, o Jordan, o Christian Laettner. O Karl Malone, o Chris Mullin, o Scottie Pippen, o David Robinson e o John Stockton.
É, pouca coisa, só tem umas lendas. Você falou, sei lá, 12 nomes, tem 10 lendas no negócio.
Tipo isso. Os Estados Unidos, da mole que veio pro Rio de Janeiro aqui 4 anos atrás também. Os caras eram... Só os Estados Unidos do último Mundial que foi aí, tão avacalhado que eles perderam para a França.
Nossa. França, velho. Perderam para a Lituânia, para um negócio assim, lá vai, né? Sérvia. Agora, enfim. Vai, chega de basquete. O que mais? Não, aqui, eu vi a notícia essa semana. Você está procurando mais alguma coisa aí?
Não, pode falar.
É, eu estava procurando na internet, você já ouviu a notícia essa semana? A notícia é a seguinte. Eu vou ler aqui para você essa notícia. Um eslovaco, um sujeito arrancou lá da Eslováquia, que ia visitar a mãe em Rotterdam, na Inglaterra, vai parar em Roterdã, na Holanda. O sujeito comprou passagem errada e acabou na Holanda, sem dinheiro e sem saber falar as línguas locais. Aí, bom... Ele chegou à cidade holandesa sem dinheiro, pediu ajuda para a polícia. A polícia disse no Twitter que o engano ocorreu porque o homem, abre aspas, não é articulado e seu conhecimento topográfico não é muito bom.
Nossa.
Ou seja, ele é burro. A polícia falou que o sujeito é burro. Os policiais arrumaram um abrigo para o homem na noite, nessa noite aí, e o encaminharam para uma entidade que iria ajudá-lo a encontrar a sua família. Imagina.
Isso me lembrou... Não, pode comentar.
Eu ia te perguntar. Eu falo assim, imagina a situação dela. Você já viveu algo parecido com isso?
Eu já ouvi uma história parecida com essa.
Conta.
O sujeito foi ver a final da UEFA Europa League que é como se fosse a segunda divisão das ligas europeias,
ah.
O sujeito torcedor do Benfica, ele saiu de Portugal, de Lisboa.
Ou seja, ele é português.
Isso. E a final era em Frankfurt. A final era em Frankfurt. E ele foi para Frankfurt. Só que ele não foi para Frankfurt correta. Porque a Frankfurt que a gente conhece é Frankfurt am Main.
Na Alemanha.
Na Alemanha. Ele foi parar em Frankfurt an der Oder.
Que fica onde?
Na Alemanha, só que é do outro lado do país.
Pô, mas é sacanagem, velho.
Ele foi de carro e ele passou por... Ele foi pra Frankfurt errado.
De carro? Isso tem muito tempo isso aí?
Não, foi recente.
É o português, né?
Português, logicamente.
Que fez alguma merda lá.
É.
Não dá pra ter consultado o GPS lá direito.
Não, o jogo era em Frankfurt. E ele errou. Conseguiu errar.
Não, mas aí eu vou ter que meio que defender o cara, porque o cara, ele é português, assim, provavelmente ele não fala alemão, que é uma língua difícil de ser falado. Aí o cara, ele acertou o nome, o outro lá errou, é parecido, entendeu? O sujeito da Eslováquia aqui, ele errou. Agora, o negócio era, ele não tinha reserva de hotel, o jogo,
ele... Ele viajou 37 horas de carro e errou. O cara saiu de Lisboa para ir para Frankfurt errada. De carro. E ele chegou e falou, isso aqui não. E ele ainda postou, story, tipo assim, chegamos a Frankfurt. Aí tem, entre parênteses, Oder.
Oh. Imagina. E é muito longe uma da outra, você falou, né?
É muito longe. Segundo o Google Maps.
Vamos ver.
De Frankfurt am Main.
Deixa eu ver. Até Frankfurt. Oder.
Frankfurt. De Frankfurt para Frankfurt. Para Frankfurt Oder, são 613 quilômetros.
Putz! Mas ele errou muito, velho. Ele errou 600 quilômetros. Depois os caras pegam a fama aí. Aí tá, né?
Frankfurt Under Oder é na divisa com a Polônia. Boa. Frankfurt am Main é próximo de Luxemburgo.
Não, mas assim, ele passou por uma.
Deve ter passado. Ou não, como ele veio de Portugal, acho que ele deve ter vindo de Munique, né? Que eu estou olhando aqui no Google Maps, vindo por baixo, assim, Portugal, Espanha, sul da França, Suíça, e entra por ali pelo sul da Alemanha, Munique, e sobe. Só que ele subiu pro lado errado.
Oh. Agora, uma outra coisa que eu queria. Pois esse cara foi foda. Uma outra que eu queria
ver
com você é o seguinte, que eu vi a notícia, é o seguinte. Eu tava pesquisando.
Ah, só pra terminar, o time perdeu.
Mas será que ele viu o jogo? Ele chegou, deu tempo de chegar lá? Nossa!
O cara é aquele dia que não é pra ser. Não é pra ser, né?
Eu já me perdi em viagens assim, mas não foi nesse ponto, assim, né? Nesse tanto assim, não.
Você ia comentar uma outra coisa?
Eu não só ia, como vou. Eu tava vendo umas notícias sobre pesquisas e tal, né? Aí eu achei umas pesquisas. Eu acho que a gente pode trazer um quadro novo aí pra esse programa. Que são pesquisas absurdas, pesquisas bizarras, né? Que assim, cientistas desocupados da universidade da pesquisa realizada pelo Brabham Institute, que não era, provavelmente não tinha nada a ver com Fórmula 1, né?
Não.
Cientistas desocupados da Brabham Institute comprovaram que ovelhas conseguem reconhecer o rosto de outras ovelhas em 80% das vezes. Além do mais, esses animaizinhos se lembram de outros semelhantes por um prazo de 2 anos. Olha para você ver que exemplo de pesquisa assim, para a humanidade, entendeu? Que pessoal mais, né, aguerrido, esse dedicado à ciência, que são os cientistas desocupados lá do Instituto Brabham, que deve ficar, não quer nem saber onde é que fica, porque eu não vou lá. Então, sabe, porque eu não vou no lugar onde as pessoas fazem esse tipo de pesquisa.
Sensacional.
Ah, muito sensacional, né? Imagina as pesquisas que os caras fazem aqui no Brasil, né? Ovelha. Falando nisso, o Brasil vai tá aí liderando a... Lidera não. A FMG está com o projeto de fazer a pesquisa para vacina da Covid e já está avançando de fase, né? Só que como aqui não tem... Eu sei porque o camarada que é o cara que é chefe desse laboratório, lá desse departamento lá na FMG, ele é irmão do meu colega de faculdade. Então, visita nas notícias para a gente. Os caras já estão avançando lá. Só que assim, é o que ele falou, né? Assim, a gente não tem dinheiro, né? Os caras fazem a pesquisa rápida lá nos Estados Unidos, lá, tá, porque os caras têm muita grana aqui, a gente não tem, então nós vamos demorar mais uns 2 anos até achar a vacina para a Covid. Mas quando achar, vai ser a vacina boa, ele falou.
Da hora. Da Eu tô hora. Na fase de assistir muito canal de viagem. Eu adoro canal de viagem no YouTube. Assista canal. Pessoas viajando.
Cara, é muito bom. É. Nossa, eu tava falando isso, eu tô doente, cara. Porque, tipo, a última vez que eu viajei tem 2 anos. Eu viajei em março de 2019.
Pô. Tem dois malucos que eu, assim, achei sensacional. Um chama Carioca no Mundo. Você já ouviu falar do Carioca no Mundo?
Acho que já.
É um cara muito chique. Que ele viaja pelo mundo só de business, de business class, de primeira classe. Primeira classe da Etihad, primeira classe da Emirates, primeira classe da Lufthansa.
Pois são aquelas que a primeira classe do negócio é melhor do que sua casa, né?
Isso. Que você te dão toalhinhas quentes, te dão tudo, paninhos e. E o outro que eu descobri.
Eu nunca viajei de primeira classe.
Você já viajou de executivo?
Não, nunca.
De aquela que. Aquela de classe animal com mais espaço para perna.
Não, a que eu viajo é normal, sem espaço para perna.
Aí você vai para os Estados Unidos 12 horas num 737 espremido, né?
Vou.
737 não, num 747 ou num 787.
Sei lá qual que é, mas...
E outra, descobri... Esse chama Viajante Explorador. Procure no YouTube. Esse é o oposto. Esse o cara viaja de ônibus pelo Brasil.
Nossa, esse é guerreiro. Viu?
Então, esse último que eu vi, ele foi de Manaus a Porto Velho de ônibus.
Pô, demorou assim 4 anos. 4 dias.
É, 4 dias pra chegar. Atoleiro, o ônibus atolou, desatolou, atolava de novo. O cara foi de Porto Alegre a Santarém de ônibus.
Nossa, quanta semana que esse cara levou, Sérgio?
Ele levou 78 horas.
Ah, não foi só isso.
Foi. De Porto Alegre a Santarém de ônibus.
Porto Alegre a Santarém, bicho, é muito... Você é louco.
De que mais? De Belém a São Paulo. De ônibus.
Putz. Esse aí, mas vai gostar de andar de ônibus também.
É, de Pelotas a Fortaleza de ônibus.
Nossa, cara. A minha mãe, quando era viva, ela foi para Maceió de ônibus, BH Maceió. Era aqueles ônibus assim, que demorou 3 dias para chegar. Aí para no. Você para, é dessas viagens que você para, toma banho. Tem umas paradas na coisa que as pessoas tomam banho, janta. É, no negócio, putz, porque os caras são muito perrengues. É muito perrengue assim, não dá pra mim, não.
Você encararia 70 horas dentro de um ônibus?
Não, dentro de um ônibus não. Dentro de um avião eu encararia. Agora, dentro de um ônibus não.
Nem se for aquele. Se for aquele.
A vida é perigoso demais, cara. Você viajar 70 e tantas horas nas estradas do Brasil é muito perigoso, cara.
Outra que eu vi, Essa foi boa. O cara fez Belém-Macapá de barco.
Também é outro que demora também.
27 horas.
Pois é. Você vai no Japão e volta.
E para voltar de avião é 30 minutos.
É muito bizarro, né, cara?
Macapá, você sabe... Nossa, para, já virou papo de... Mas Macapá, você sabia que você não chega de carro em Macapá, não.
Não, né?
Ou você vai de avião ou você passa 28 horas dentro de um barco, dormindo na rede.
Na rede, é. Isso aí eu tô ligado. Porra!
Subindo e reacindo.
Muito bem. Já falamos sobre os cientistas desocupados da Universidade de Brabham. O tapado lá que errou a cidade. O outro tapado que errou a outra cidade. Nos resta falar agora sobre a efeméride esportiva da semana.
Ah, que beleza. Que saudade que eu estava. É exatamente 57 anos do título... 57 anos exatos do título de Loyola Chicago no NCAA.
Ai, que maravilha, viu? Sisterdin era uma jovem criança de 50 e poucos anos, né? É, 54, né, no caso.
Não. Loyola ganhou de... da Universidade de Cincinnati, o Cincinnati Bearcats.
Bearcats.
O jogo foi 60-58 e foi pro tempo extra. E o jogo foi no Freedom Hall em Louisville, no Kentucky.
Essa é uma coisa que é interessante ser dita. Esse campeonato da NCAA, o March Madness, ele sempre tem lugares separados, escolhidos. Já tem um lugar onde já sabe onde é que vai ser a final. A final nunca é na casa. Quer dizer, pode ser na casa de alguém, né? Mas já é pré-estabelecido. No ano passado, o campeonato que foi cancelado, o campeonato não aconteceu. A final seria em Atlanta. E é sempre assim, ó. Por exemplo, o Super Bowl esse ano foi aonde? Eu esqueci, cara. Ah, foi em Tampa.
Foi em Tampa.
Desculpa. O Super Bowl esse ano foi em Tampa. Mas no ano passado, então, assim, em tese, seria no ano seguinte, eles fariam o torneio final, né, o Final Four, no estádio do Tampa Bay Buccaneers, que nesse caso eu acho estranho, porque é uma coisa aberta, né? É um estádio aberto. Mas no ano passado seria no estádio do Mercedes-Benz, alguma coisa, né?
É Mercedes-Benz Stadium.
Stadium, né? Porque Mercedes-Benz Superdome em New Orleans, né?
Isso.
Pois é, seria lá em Atlanta e acabou não acontecendo porque o campeonato não aconteceu. Porque no ano anterior o Super Bowl tinha sido em Atlanta. Então costuma ser sempre assim. Então, você vê o tamanho tamanho do evento, né? Os caras reservam o estádio da NFL, constroem uma quadra de basquete lá no meio e mandam um jogo lá. Uhum. 50 e quantos anos?
57. Foi num 23 de março de 63.
Pois é. Para, que massa. E,
57 não, né? Perdão, 58.
Pois é, lembrando que o torneio é antigo também, né? Tem milhares de anos que o torneio acontece. Você vê
o primeiro campeão foi em 1939 e foi a Universidade de Oregon Webfoots.
Nunca ouvi falar dessa aí. Que mais que nós temos agora?
Agora tem ela, a frase desmotivacional da semana.
Muito bem, a frase desmotivacional dessa semana é a seguinte: vai ser difícil, vai ser cansativo, vai levar tempo, mas não vai valer a pena.
Isso aí resume muita coisa.
Resumo muita coisa, mas a gente lembrando sempre que essa frase desmotivacional é apenas uma brincadeirinha. Nós queremos que você se motive a ser sempre uma pessoa melhor, a ser sempre uma pessoa alto astral, que quer o bem com a vida e protege você e as pessoas que vão acreditar que essa pandemia vai acabar muito em breve. Assim como esse programa também vai acabar muito em breve, mas não antes de nós deixarmos aqui as nossas redes sociais para todas essas três pessoas que estão nos ouvindo.
Isso mesmo. As redes sociais da minha pessoa é o arroba EltonCH no
Espera
Twitter.
aí, as suas redes sociais é? Nós aqui
São.
não deixaremos o
As
português,
minhas
Elton.
redes sociais são
Ah.
arroba EltonCH no Twitter e no Instagram.
Certo. As redes sociais desse podcast aqui são pod os Biltres no Twitter, POD os Biltres, no Instagram, os Biltres, simplesmente arroba os Biltres, né? Se você quiser participar, sugerir temas para esse programa, se você mostra que você, se você ouvir esse programa, porque assim, a gente supõe que você ouça, né? Vocês três aí. Até mais que ficou assim, um tempo sem fazer esse programa, as pessoas, os três devem ter esquecido.
Isso.
Prove que você ouça esse programa participando nas redes sociais, publicando ou comentando algumas das nossas postagens lá, utilizando a hashtag PodcastOsBuilders, seja no Instagram, seja no Twitter também. Você falou as suas redes sociais, eu falei as redes sociais do podcast, né? Quem quiser as minhas redes sociais.
É arroba Francisco CGT,
Isso.
C de casa, G de gato, D de
Dado.
dado. E
Ah.
se você quiser acompanhar o projeto que este ser humano está
Isso.
fazendo de conhecer os 30 estádios da Major League Baseball, você procure no Instagram como arroba Home Run a viagem, home de casa, run de corrida, a viagem igual a novela.
Novela, que maravilha, hein? Bom, acho que depois disso tudo dito, nada mais resta a ser dito, nada mais há a fazer senão encerrar esse programa, desejando que ele vá ao ar o quanto antes, para que vocês possam ouvir tudo antes que as coisas aconteçam, e dizer que na semana que vem a gente volta. Gente, ó, quero dizer para vocês o seguinte: cuidem-se, pelo amor de Deus, a pandemia está bombando. Se protejam, fiquem em casa o máximo que vocês puderem. Se tiver que sair, utilize álcool gel, utilize a sua máscara, não fique aglomerando, fazendo festa, baile funk em metrô, cassino clandestino, abraçando as pessoas que você não conhece, muito melhor. As que você conhece também não é bom ficar abraçando também, não, né?
Só se morar com você.
Só se morar com você, e mesmo assim, se ficar, se essa pessoa que mora com você ficar saindo muito na rua, não abraça ela, não. Protejam-se, gente, falando sério agora, protejam-se mesmo. A situação está complicada, não tem hospital mais para ninguém. Então, vamos ficar a segurar a onda mais um tempo ainda. É uma bosta ficar mais de casa mais um tempo aí. Já já a vacina chega, o Brasil já está começando a produzir vacina, isso significa que já já nós vamos ter mais vacinas aí para aplicar. Então, nós vamos sair dessa e não vai demorar, não. Gente, abraço para vocês, se protejam, fiquem com Deus. Na semana que vem a gente volta. Tchau! Toca aquela música aí.
Tchau.